abertura de novos cursos de direito no país.
População das áreas atingidas pelas chuvas no estado do Rio recebe kits de medicamentos e material hospitalar.
E começa amanhã os simulados de prevenção para o período das chuvas. Pernambuco e Paraíba são os primeiros estados a receber o treinamento.
Sexta-feira, 22 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A abertura de novos cursos de direito pelo Ministério da Educação está suspensa até que sejam definidos critérios para regular e avaliar o setor.
A decisão foi tomada hoje pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, depois de se reunir com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para assinar um acordo de cooperação técnica com o objetivo de realizar estudos de criação de uma nova política regulatória para o ensino jurídico.
A meta é melhorar a qualidade dos cursos de direito no país. Detalhes na reportagem de Mara Kenupi.
Elaborar novas regras para a melhoria do ensino do direito no país é a finalidade do acordo de cooperação assinado entre o Ministério da Educação e a Ordem dos Advogados do Brasil. O grupo de trabalho, formado por 3 técnicos do MEC e 3 da OAB, também vai fiscalizar os estágios, já que a maioria é feita em setores burocráticos, sem dar as mínimas condições de o estagiário aprender a defender o cidadão, como explica o presidente da OAB do Brasil, Marcos Vinícius Coelho.
O cidadão é quem é mais prejudicado com um advogado sem qualificação, um juiz que não possui formação, portanto, preparar aquele profissional do direito com capacidade técnica e com formação humanista, preparado para exercer também a sua participação cidadã na construção de uma sociedade justa e fraterna, é uma das tarefas fundamentais do curso de direito.
De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a situação do ensino superior na área de direito é preocupante.
Nós queremos expandir com qualidade. E não vai haver jeitinho nem tolerância com quem não assegurar a qualidade e não tiver uma evolução positiva nas avaliações do ENADE e na nota dos cursos.
Por ano, em todo o país, se formam 87 mil profissionais de direito, mas muitos nem chegam ao mercado de trabalho. Cerca de 93% são reprovados no exame da OAB, que é obrigatório para exercer a profissão. No ano passado, o MEC determinou a redução de 11 mil vagas em 136 cursos de direito, que apresentaram no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, notas de 1 a 2, onde a máxima é 5 em desempenho de alunos, professores, infraestrutura e recursos didáticos. Por isso, o MEC decidiu que, a partir de agora, estão suspensos todos os pedidos de abertura de novos cursos de direito em todo o país. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informa que a medida atinge pelo menos a 100 novos pedidos.
Vamos esperar a conclusão desse estudo e nós vamos verificar quais são as providências que nós vamos tomar. Não quero me precipitar enquanto a gente não terminar completamente o estudo, mas essa decisão já está tomada. Os estágios vão ser para valer.
O acordo de cooperação prevê a realização de um levantamento sobre a situação dos cursos de direito no país. O grupo de trabalho vai apresentar os primeiros resultados no segundo semestre deste ano. De Brasília, Mara Kenupi.
Nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde kits de medicamentos e material hospitalar para auxiliar a população que vive nas áreas atingidas por chuvas.
A distribuição desse material vai ser coordenada pelo governo do estado.
Além do envio de medicamentos, o Ministério da Saúde está monitorando de hora em hora os locais mais atingidos pelas chuvas.
E se for necessário, profissionais da Força Nacional do SUS vão ser enviados para auxiliar no atendimento à população. Thaís Dias explica.
São 5 kits de medicamentos e insumos estratégicos. Cada um deles pode atender até 500 pessoas por 3 meses e é composto por 48 itens como ataduras, luvas, máscaras, seringas e remédios. Também foram distribuídos 40 mil frascos de hipoclorito de sódio, que serve para purificar a água quando não é possível tratá-la adequadamente para o consumo humano. E segundo a Coordenadora Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Daniela Buozzi, o governo federal está preparado para atender imediatamente qualquer nova emergência relacionada às chuvas.
Nós temos de imediato mais de 300 kits, né, prontos, e já estamos num processo de licitação para a compra dos novos kits para as enchentes do segundo semestre. Então a quantidade de kits que a gente tem já é dimensionado, né, em função das enchentes ocorridas nos últimos 10 anos, e a gente nunca teve problema de desabastecimento em função desses kits.
Desde o último final de semana, 33 pessoas morreram na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas. Duas ainda estão desaparecidas. De Brasília, Thaíssa Dias.
Voz do Brasil!
E o assunto ainda é chuva, Kátia. Os estados do Nordeste já começam a se preparar para o período chuvoso. Amanhã, a Defesa Civil Nacional vai fazer simulados de prevenção a desastres naturais em comunidades de João Pessoa, na Paraíba, e de Recife, em Pernambuco.
No treinamento, Luciano, são criados ambientes bem próximos ao real para que tanto a população quanto os técnicos da Defesa Civil saibam como agir em situações de emergência, como enchentes e deslizamentos.
Todos os estados do Nordeste vão participar dos simulados.
De acordo com a Defesa Civil Nacional, a ação é preventiva, porque o ciclo de chuvas só deve começar na região no mês de maio.
7/7.
Hoje é o Dia Mundial da Água e para celebrar a data em 2013, que foi escolhido pelas Nações Unidas como o Ano Internacional de Cooperação pela Água, foi feito um seminário aqui em Brasília.
O evento foi promovido pela Agência Nacional de Águas, ANA, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e o governo do Distrito Federal.
A ideia é discutir ideias de cooperação entre o poder público e também a sociedade para garantir água de qualidade.
O Lago do Descoberto é responsável por abastecer quase 70% do Distrito Federal. Por isso, é tão importante que a região seja preservada. Durante muito tempo, os produtores rurais do local tinham medo de perder as terras porque o poder público queria desapropriá-las para garantir a preservação da bacia. A solução foi uma parceria entre as duas partes. Como explica o presidente da CAESB, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Célio Biavati.
Aos poucos, os nossos técnicos conseguiram convencer os proprietários de que eles poderiam ser os guardiões dessas margens do Lago Descoberto. Então, essa é uma parceria vitoriosa e conseguimos até agora que grande parte dos pequenos proprietários aqui plantassem juntamente conosco, cerca de 40 mil mudas.
A união do poder público e da sociedade civil permitiu o reflorestamento das margens do Lago do Descoberto. Estão sendo plantadas 100 mil mudas de plantas nativas da região. Além disso, os produtores também recebem educação ambiental e hoje estão orgulhosos em ajudar a proteger o lago. É o que conta o produtor Luiz Gonçalves da Silva.
Para o bem-estar de toda a população, né, é uma obrigação de cada um de nós, né, preservar aquilo de mais importante hoje para nós, né?
A união entre o poder público e a sociedade civil foi tema do seminário Água, Comunicação e Sociedade, realizado pela Agência Nacional de Águas, hoje aqui em Brasília. O coordenador de Articulação e Comunicação, Antônio Félix Domingues, destacou as ações do governo para garantir água no futuro.
Nós estamos trabalhando já há mais de 10 anos em vários projetos. Temos um projeto que é o projeto de despoluição de bacia, o PRODES, que nós já aplicamos recursos para mais de 40 estações de tratamento de esgoto, sendo algumas delas grandes estações em Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Uberaba. E também temos um projeto muito interessante que é chamado Produtor de Águas, que tem sido inclusive veiculado por grande parte da mídia, que consiste no recebimento de uma renda pelos agricultores que cuidam bem das suas terras e cujas águas têm importância muito grande no abastecimento de cidades importantes que têm problema de qualidade de água.
O coordenador Antônio Domingues também ressaltou o papel do cidadão para garantir a preservação do meio ambiente.
A cooperação é isso, quer dizer, cada um dá aquilo que ele pode dar num esforço coletivo. Um pequeno esforço que uma pessoa dá, ele pode não ter noção, da importância daquele gesto, depois somado ao de várias outras pessoas, instituições, para nós termos um planeta com água muito melhor.
Este ano foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Ano Internacional de Cooperação pela Água. De Brasília, Leandro Alarcon.
E para garantir o acesso à água, principalmente nas regiões mais secas do Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome já entregou 165 mil cisternas no semiárido e outras ainda vão ser construídas.
Além disso, outras ações também estão sendo desenvolvidas para levar água encanada às famílias. É o caso de obras que vão ser entregues neste final de semana na Bahia. Graziela Mendonça tem as informações.
A meta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é construir 500 mil cisternas até 2014, totalizando um investimento de 705 milhões de reais. Segundo Igor Arschke, coordenador-geral de acesso à água do Ministério, a construção de cisternas tem mudado a vida de milhares de famílias no semiárido brasileiro. Ele explica que o público-alvo são as famílias que fazem parte dos programas sociais do governo.
Temos um cadastro, que é o cadastro que também dá base para o Bolsa Família, né? É o mesmo critério, digamos assim, de renda que orienta as políticas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e do governo como um todo. Então, nós estamos tentando atingir o quê? As famílias pobres e extremamente pobres do sertão do semiárido.
Com uma tecnologia simples e de baixo custo, a cisterna armazena a água da chuva e garante a sobrevivência das famílias em períodos de estiagem. Até agora, 165 mil famílias já receberam reservatórios. Além da construção de cisternas, o governo tem desenvolvido outras ações para garantir água para todos. Neste final de semana, vão ser inauguradas obras no semiárido da Bahia, beneficiando mais de 255 mil habitantes. O presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Elmo Vaz, informa no que consistem essas obras.
Em Juazeiro, também em Curaçá, são sistemas de abastecimento de água na zona rural, a partir do São Francisco, onde a gente constrói a captação, a estação de tratamento de água, a rede de distribuição, as adutoras e as ligações domiciliares, evidentemente, a partir dos reservatórios que são construídos. Amanhã estamos indo a Glória, que é um município também que fica próximo à cidade de Paulo Afonso, e lá também vamos inaugurar um sistema de abastecimento na zona rural, também com captação no Lago de São Francisco, lá em Paulo Afonso, e tratamento, distribuição e ligações domiciliares.
Uma das beneficiadas pelas obras no semiárido baiano é a aposentada Rizalva Barbalho, que mora na comunidade Capim de Raízes. Ela diz que a implantação de um sistema de abastecimento de água vai melhorar a vida.
Não tem mais aquela espera de carro-pipa, que uma hora vinha, outra hora não vinha, uma hora a cisterna estava cheia, outra hora estava seca. Melhora mais.
Mais informações no site www.mds.gov.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
Hoje aqui em Brasília, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional.
O evento reuniu representantes de todos os estados durante 5 dias.
Pensar maneiras de diminuir as desigualdades regionais do país foi um dos grandes temas da conferência. Priscila Machado acompanhou o encerramento e tem as informações.
A conferência foi promovida pelo Ministério da Integração Nacional. As propostas aprovadas vão servir de diretrizes para a criação de um projeto de lei sobre desenvolvimento regional. É o que explica Daniela Nogueira, coordenadora-geral da conferência e assessora da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.
Bom, a gente quer com esse projeto de lei já trabalhar a questão dos novos critérios para a escolha de regiões prioritárias. Então, nós já temos regiões prioritárias, né? Na primeira fase da política, mas agora nós queremos ampliar, nós queremos alargar esses critérios de forma que novas regiões de todos os estados sejam abarcadas.
Também durante a conferência foi lançada a proposta de criação de uma rede latino-americana para o desenvolvimento regional. Essa rede deve funcionar em parceria entre os governos dos países da região e organismos internacionais, além de institutos de pesquisa. A ideia é discutir e replicar as experiências bem-sucedidas que já são realizadas em cada país e incentivar a cooperação internacional. De Brasília, Priscila Machado.
7:15.
E falando ainda em desenvolvimento regional, Kátia, no Piauí temos um exemplo de sucesso que foi possível graças à organização dos produtores em associações e cooperativas.
Isso mesmo, Luciano. Os agricultores familiares, depois de se unirem, receberam apoio inicial da Codevasf e e hoje já andam com as próprias pernas.
Na reportagem especial de Carolina Becker, que teve a edição de Thaísa Dias e a sonoplastia de José Maria Pardal, vamos conferir como é a produção de mel na região de Picos, no Piauí.
De Picos, no Piauí, a paisagem mistura cactos e arbustos retorcidos à delicadeza das flores. A vegetação nativa é matéria-prima de um dos principais produtos feitos pelo estado, o mel, que ganhou os mercados da Europa, dos Estados Unidos e de duas redes nacionais de supermercados, como explica Antônio Leopoldino, diretor-geral da Casa Apis, a central de cooperativas agrícolas do semiárido brasileiro.
Mata nativa, sem estar contaminado com agrotóxicos ou o próprio clima, a diversidade vegetal, o pasto apícola natural, se produz um produto diferenciado em sabor, nas questões de higiene, enfim, é um produto que hoje tem um preço diferenciado no mercado. Há uma procura enorme pelo mel brasileiro no mercado internacional.
Picos é o maior polo de produção do estado. A cadeia do mel em torno da cidade envolve diretamente 1.500 famílias. Hoje, o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil. Maria Nilde, de 35 anos, é uma das pessoas que trocou o trabalho na lavoura pela apicultura. No município de Itainópolis, ela e a família produzem mel há 15 anos. Ela conta que antes, nas plantações, a seca limitava a produção e o orçamento da família. Hoje, a realidade é bem diferente.
Quando tem assim renda, a pessoa começa, né, a ajeitar a casa, comprar um móveis para a saúde também, dá para economizar para quando você precisar. Não ser sujeito só pelo SUS, já ter como fazer alguns exames.
A região de Picos é orgânico e produzido de acordo com os critérios da economia solidária e do comércio justo, o chamado Fair Trade, quando a produção é baseada no desenvolvimento sustentável, preocupado com o meio ambiente e os direitos humanos. Para isso, segundo o produtor de mel Dionísio Ângelo de Souza, de São Luís do Piauí, os apicultores e a natureza têm de estar em harmonia.
A maioria dos nossos apicultores são pessoas leigas, de pouca escolaridade, mas eles já têm uma consciência de manter uma fonte de água limpa, sem ser poluída, não usar agrotóxico, não usar veneno, que aquela abelha vai beber água ali, ela precisa de uma água limpa de boa qualidade. E consequentemente, ela produzir um mel orgânico de boa qualidade.
Foi com a união e a organização que os apicultores conseguiram desenvolver a cadeia produtiva da região nos últimos 10 anos. Organizados em associações e cooperativas, conseguiram apoio para produzir com estrutura, como transporte, equipamentos e capacitações para o manejo adequado da matéria-prima. O gerente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Ocelo Rocha, explica como a produção se desenvolveu.
A Codevasf, assim como outras instituições, entraram fornecendo equipamentos, estruturando essas cadeias produtivas, o que possibilitou um maior nível de organização, que o que culminou em 2007 com a inauguração da Central de Cooperativas do Semiárido Piauiense, a Casa Apis, que nada mais é do que um conglomerado de cooperativas que direciona toda a sua produção para uma grande agroindústria. Essa grande agroindústria, que pertence aos apicultores, possibilita que o mercado seja acessado em iguais condições aos grandes entrepostos, às grandes agroindústrias.
Nos apiários, as colmeias são protegidas pela vegetação nativa, com sombra e longe da manipulação de qualquer agrotóxico. Depois de retirado, o mel é levado para uma das 36 unidades de extração dos produtos da abelha, as chamadas casas de mel, onde são feitos os primeiros procedimentos. E não para por aí. O mel ainda segue para a Casa Apis, a central de cooperativas agrícolas do semiárido brasileiro, onde é processado antes de ser embalado para o comércio. O trabalho é pesado, mas não desanima os apicultores, como Francisco Natanael, que a cada dia sonham com mais.
Nossa, a gente não tem nem palavras para descrever esse produto, esse ouro aqui do Cerrado, que no caso é o mel, que além de trazer renda, tem trazido muita renda para melhorar a vida das famílias aqui na região e também tem ajudado ecologicamente, pois um apicultor, em vez dele cortar uma árvore, ele tem que plantar, porque para colher mel depende das flores, depende da natureza.
Toda sexta sexta-feira é dia do espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E o tema de hoje, Kátia, são as ouvidorias. Nelas, os cidadãos podem fazer críticas, elogios e dar sugestões sobre os atendimentos e programas de governo, por exemplo.
E com a Lei de Acesso à Informação, Luciano, as ouvidorias ganharam novas tarefas. E é devido a essa necessidade de atender a população que foi feita ontem e hoje aqui em Brasília a terceira reunião geral das ouvidorias públicas do Poder Executivo.
Participaram ouvidores federais, ouvidores convidados de outros poderes e dos estados. De acordo com a Controladoria Geral da União, o encontro é uma etapa decisiva para a criação de um sistema de ouvidorias e a elaboração de um projeto de lei que organize a atuação desses serviços de atendimento em todo o país.
O papel das ouvidorias foi o tema da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com o ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão.
A normatização do Sistema Federal de Ouvidorias foi um dos temas abordados no encontro. Que melhorias essa normatização deve trazer para a população?
Quando a gente diz em normatização, espera-se uma lei que organize melhor, mas também um ato normativo, um decreto, que institua mecanismos de comunicação, procedimentos que permitam ao cidadão, se dirigindo a uma única ouvidoria, ter um atendimento e um tratamento em todo o sistema. Isso significa, na prática, que o cidadão que vivencia um problema relacionado à sua aposentadoria, saúde, educação, vai se dirigir à ouvidoria e, mesmo não sabendo exatamente qual órgão de governo, ele terá garantia de que o problema será resolvido em determinado prazo e, assim, terá uma resposta que atenda à complexidade dos problemas que vivencia. Porque, ao conectar as ouvidorias, facilita, por consequência, o acesso da população aos serviços públicos brasileiros.
E por que é importante para o governo receber as críticas, sugestões e elogios dos serviços ofertados?
Com a crítica da população, traduzida, mediada pelas ouvidorias, pode a gestão do Estado, podem os gestores fazerem aprimoramentos, ajustes nos programas pelos quais respondem. E essa é certamente uma interação decisiva na democratização do Estado brasileiro, na consolidação da democracia no Brasil. E nós acreditamos que a Ouvidoria Geral da União e todo o conjunto de ouvidorias públicas no Brasil, não só as federais, podem prestar um serviço ou uma contribuição valiosa ao aprimoramento da gestão do Estado e ao cidadão, em especial, na realização de seus direitos, sobretudo os direitos humanos.
E hoje, ouvidor, como que a população deve fazer para ter acesso a esses números de ouvidorias? Há um endereço disponível? Como é que eles fazem para ter acesso?
A população deve, hoje, se dirigir a cada órgão ao qual se vincula o serviço prestado, por exemplo, se trata de pedir auxílio a medicamento ou a determinado atendimento ambulatorial, existem ouvidorias do sistema SUS que captam essas solicitações e podem produzir soluções a partir de então. Também a Ouvidoria Geral da União, através do site www.cgu.gov.br, recolhe denúncias sobre a má prestação de serviços públicos ou irregularidades, recebe reclamações que serão tratadas com essas ouvidorias especializadas. E é importante destacar que hoje também aqui no GDF, e os estados têm à sua disposição, um serviço de utilidade pública 162. Então, pelo site, por telefones, os telefones de 0800 existem em cada serviço público específico e agora no âmbito dos estados com o uso do 162 desse tridígito de utilidade pública.
José Eduardo Romão, ouvidor-geral da União, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, agradeço a todos.
Voz do Brasil.
Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$1,858 bilhões no mês passado.
De acordo com os dados do Banco Central divulgados hoje, é o maior resultado já registrado para meses de fevereiro.
Já os gastos de estrangeiros em viagem no Brasil chegaram a US$600 milhões no mesmo período.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Suspensa a abertura de novos cursos de direito no país.
População das áreas atingidas pelas chuvas no estado do Rio recebem kits de medicamentos e material hospitalar.
E começa amanhã os simulados de prevenção para o período das chuvas. Pernambuco e Paraíba são os primeiros estados a receber o treinamento.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana e até segunda.